Olá, seja muito bem-vindo ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 21 de novembro de 2023 e nós vamos falar sobre a resposta israelense aos ataques terroristas do Hamas. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. A guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas está sendo travada em altíssimos níveis de violência, o que faz os estudiosos da guerra se lembrarem dos ensinamentos de Carl von Clausewitz. O autor do clássico da guerra, o general prussiano do século XIX, afirmou que esta é um ato de força para compelir o nosso inimigo a fazer a nossa vontade. A aplicação dessa força implicaria ser a ação militar, um ato de extrema violência. O ataque do Hamas, que no dia 7 de outubro atingiu indistintamente crianças, mulheres e idosos, foi meticulosamente executado de forma a causar terror e choque à população israelense, com o nítido objetivo de provocar uma forte reação. Não há novidade nisso. Dentro da perversa lógica dos planejadores dos atos terroristas, ao provocar a reação israelense, que certamente seria centrada na faixa de Gaza, área habitada por mais de 2 milhões de palestinos, conseguiria alcançar o objetivo de chamar atenção para a causa do grupo, reunindo árabes e muçulmanos contra o inimigo comum. Novos militantes seriam atraídos para a causa terroristas, atentados ocorreriam em outras partes do mundo e seria sabotada a aproximação que Israel vinha promovendo em direção aos países árabes, muito especialmente em direção à Arábia Saudita. A reação israelense aos violentíssimos atentados terroristas perpetrados pelo Hamas pode ser explicada por Clausewitz, mas, ao infligir grande sofrimento a civis não combatentes, causa indignação e protestos ao redor do mundo. Além disso, a forte reação internacional contra o que é considerado um excesso na resposta israelense parece indicar que o Hamas pode estar alcançando, pelo menos parcialmente, os seus objetivos. Isso claramente contraria os próprios interesses dos israelenses. Afinal, o processo de aproximação com os árabes foi interrompido e há uma onda desfavorável ao país na opinião pública internacional. Isso traz um questionamento fundamental. A resposta de Israel aos bárbaros atentados de 7 de outubro é exagerada? O chinês Sun Tzu, autor do magistral Arte da Guerra, destaca que dentre os cinco erros que podiam ser cometidos por um general, estavam a imprudência que leva à destruição e a cólera que leva à precipitação. Estariam os líderes israelenses motivados por uma cólera imprudente? Certamente a autocontenção israelense nesse momento é uma atitude difícil de ser tomada, uma vez que seu inimigo, o grupo terrorista Hamas, ignora completamente qualquer princípio moral ou ético. Os conflitos, os terroristas descumprem completamente um princípio básico do direito internacional dos conflitos armados, o conjunto de normas e costumes que tentam limitar, por razões humanitárias, os meios e métodos de combate das partes em conflito, o princípio da distinção. O artigo 48 do Protocolo Adicional 1 às Convenções de Genebra define como regra fundamental para a proteção da população civil durante as hostilidades que as partes em conflito devem sempre fazer a distinção entre a população civil e os combatentes, assim como os bens de caráter civil e os objetivos militares. Ao se misturar a população da faixa de Gaza, utilizando indiscriminadamente instalações civis para fins militares, o Hamas borra propositalmente essa fronteira, impedindo na prática tal distinção pelos israelenses. É inegável que o Hamas deliberadamente coloque em risco e de forma vil a própria população palestina, seus bens e suas condições de subsistência. Por outro lado, esse comportamento do Hamas não autoriza o Estado de Israel a utilizar quaisquer meios ou métodos de combate para alcançar seus objetivos militares. Existem outros princípios básicos do DICA que devem ser observados: humanidade, necessidade militar, proporcionalidade e limitação. Os casos de ataques a instalações como hospitais e escolas, em que houve reconhecidamente um elevado número de baixas civis, suscitam críticas e questionamentos justos. Afinal, Israel não poderia ter escolhido outro meio ou método de combate para atingir os seus objetivos militares naquelas situações, causando menos sofrimento aos não combatentes? E sob o ponto de vista dos seus próprios interesses político-estratégicos, ao optar pelas ações que alcançam de forma imediata seus objetivos táticos, mas causam muitos danos colaterais, não estariam os israelenses optando uma vitória de curto prazo, mas plantando uma derrota no nível estratégico para o futuro? Os objetivos dos beligerantes em qualquer guerra é chegar a uma paz que lhes seja melhor do que aquela que existia antes do conflito. A vitória de Israel no campo da tática é questão de tempo, mas a conquista dos objetivos militares é só uma parte da operação. Depois dela virá mais difícil estabilizar a faixa de Gaza e encontrar uma forma para que israelenses e palestinos convivam em harmonia. Só assim haverá uma paz melhor do que aquela de antes de 7 de outubro. Para que isso aconteça, será primordial que os meios e métodos de combate empregados por Israel não deixem um rastro de ódio que faça a vitória tática se transformar em uma derrota política. Se você ouviu esse podcast até aqui, é porque esses assuntos de geopolítica, estratégia e defesa e guerra te interessam. Então, por favor, considere colaborar com o nosso projeto. As diversas formas pelas quais você pode fazer isso estão na descrição desse áudio. Até a próxima, pessoal. Tchau.